Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, terça-feira, 31 de março, uma data que não é para ser comemorada, a data do golpe militar em 1964, que os militares ficam chamando de movimento de revolução, dão outros eufemismos para esse movimento, uma data para ser lembrada como um momento de tristeza, mas também lembrando que estamos em isolamento, em cárcere privado, nessa quarentena ainda, Bruno, né? E todos estão tendo que buscar saídas para passar esses períodos assim, uns com home office e outros buscando ler livros que não estavam na lista, estão tendo que ler, estão ouvindo discos novos que estava lá na discoteca lá encostado, né? Então tem gente que está aproveitando esses momentos também. Então a gente pede também que você se inscreva no canal, no YouTube da Agência Moscou. Lá você vai assistir esses vídeos e outros também. Domingo que vem vai ter a estreia da jornalista Isaíra Talita no canal da Agência Moscou, com o programa Conectados. Estamos também retransmitindo os comentários de Bruno Barreto, do blog do Barreto, e você vai sempre ficar acompanhando as nossas notificações e a nossa programação. Hoje a gente está aqui com uma presença muito especial da nossa querida Cristal, cantora reconhecida nacionalmente, que é um dos discos que eu gosto muito da Cristal, de Coisa de Preto. Acho que é um dos melhores discos que eu já ouvi aqui, dentro dos discos aqui, produzido aqui no nosso estado, com uma galera muito massa. E ela sempre está aqui para mostrar também, quando pode, faz show, mas hoje ela vai falar de uma questão exatamente contrária. Como os artistas estão se virando, como os artistas estão fazendo nesse momento de quarentena. E a gente quer dar bom dia, boa tarde e boa noite, Cristal, para você, nesse momento aí de isolamento total.
Olá, William. Oi, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar falando com essa turma tão querida de Mossoró, que é um povo que me recebe com tanto carinho há tantos anos. É uma cumplicidade antiga e eu fico feliz pelas atividades que eu consegui desenvolver nesse sentido, assim, com uma falsa modéstia, mas é um trabalho de base de muitos anos, muito bem feito, assim, ao meu ver, porque para a gente conseguir expandir isso. Além das fronteiras do elefante, né, é muito importante. Eu sempre julguei muito importante a gente ter essa base, cada primeiro muito bem feita, para poder expandir. E eu fico feliz de ter sempre podido contar situação surpresa, assim, fora que eu acordo, assim, o que está acontecendo. E agora eu já gosto de ir para um plano mais, como é que eu posso dizer, e tentar, aí você pode chamar de Deus, se der, eu gosto de chamar de Deus, está mandando um recado que a gente tem que se ligar. Estamos todos na mesma barca furada, remando contra a maré. Então, assim, não é possível que não exista algo do tipo, não exista um subtexto dentro disso. Estamos cuidando mal do planeta, e o planeta está cobrando essas coisas, né? Tirando a visão romântica, eu acho de verdade isso mesmo. E estamos numa situação assim, muito preocupante. A classe cultural foi a primeira a ser atingida assim, de cara, muitos outros profissionais, mas eu vou falar da minha área em específico. Já tem muitos colegas passando necessidade mesmo, assim, a coisa não está brincadeira. Eu tenho me envolvido em algumas lives da turma do Ceará. Aqui de Natal mesmo, essenciais para as pessoas, porque tem gente que está sem comida mesmo agora em casa. Gente que depende do dia a dia, da música, dos barzinhos, e não tem mais de onde tirar, né? Assim, músicos maravilhosos, pérolas realmente que constroem essa base sólida da música popular, estão em apuros nesse momento. E eu estou assim, numa preocupação gigante, tentando auxiliar da maneira que eu posso, participando das lives, com pessoas em situação emergencial. Assim, não está fácil, estou tentando me manter tranquila e espiritualmente nas coisas do alto, o respeito a quem tem para dar, né? E eu estou muito ligada nisso, assim, de meu Deus, porque se ele nos deixou na torre, vai ter que achar uma saída para nos tirar. E eu estou contando com isso.
Dá para ouvir muito pouco do que você está falando, porque a transmissão ela está picotando um pouco, não é, Bruno? Você está percebendo aí?
Eu estou tendo dificuldade para entender o que o Cristiano está falando por causa disso, que está dando muito corte.
Está tendo muito corte. Eu não sei se você está usando internet Wi-Fi ou dados móveis aí, né? Porque às vezes pode fazer uma certa diferença.
Eu estou usando Wi-Fi e eu estava com uma caixa Bluetooth ligada para ouvir vocês melhor.
Então tá certo.
Era caixinha, né?
Então é melhor. Então é melhor você.
Eu acho que eu vou tentar colocar o fone, então, porque eu tô ouvindo.
Não, mas dá pra me ouvir bem. Baixo. Você tá conseguindo ouvir, não?
Eu ouço vocês muito baixinho. Será que se eu colocar um fone atrapalha?
Acho que não. Acho que pode até melhorar. Enquanto você vai buscar lá, a gente vai. Enquanto você vai buscar, a gente vai apresentar aqui o Assis Neto, da banda Alfeio dos Caras, Bruno. Já está aqui com a gente, ele também vai falar sobre essa questão envolvendo os artistas de Mossoró. É uma situação bastante difícil que está passando os artistas nesse período de quarentena, né? Porque eles vivem da noite, vivem de tocadas, vivem de apresentações, de shows e tal, e de certa forma tem afetado a classe artística. E Bruno, a Cristal, antes dela falar agora, acho que vai melhorar a transmissão dela, eu queria que você também desse um bom dia. Boa tarde, boa noite, pessoal. Antes de a gente passar para o Assis e depois voltar com a Cristal aí para ela falar agora, para a gente ver se consegue ouvir melhor o que ela estava falando.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Hoje é um dia triste, um dia sempre para lembrar de forma negativa, um dia que a democracia no Brasil foi subvertida, um presidente legítimo foi tirado do poder por uma ação de golpistas, subvertendo a Constituição, usando um argumento falacioso de que o presidente estaria no Uruguai quando ele estava em Porto Alegre. Uma ação comprovadamente hoje, que foi por muitos anos tratada como teoria da conspiração, mas que hoje é comprovado que teve pressão dos Estados Unidos para ser feita. E uma das maiores, das páginas mais vergonhosas da nossa história, que é o golpe militar. Para quem não conhece a história do golpe militar, eu sugiro muitas leituras. William, deixa eu seguir. Sugiro muitas leituras. Eu já li algumas sugestões, eu vou começar pelos livros nacionais, livros que eu li. Por exemplo, esse livro aqui é um livro pró-golpe. Eu li, só para você ver como eu li coisas também que eu discordo. Esse aqui também. É um livro que pega leve, mas você pode ler também. Já esses daqui, não. Esses daqui são muito mais duros, tratam como golpe. Eu sugiro que vocês leiam esse aqui também, Brasil Nunca Mais, para saber o que houve nos porões da ditadura. Tem esses livros aqui de Carlos Chagas, são dois que eu também sugiro. Para falar, eu estou dizendo porque quando eu vou falar de golpe militar, eu falo com base em leitura. Esse aqui eu vou começar a ler hoje, que é de Marco Antônio Villa, Ditadura Brasileira.
Ô Bruno, a gente...
No Grande Norte, tem muitas falácias que precisam ser esclarecidas. Eu sugiro que vocês procurem na aba reportagem especial lá do blog do Barreto, um material que eu fiz sobre o contexto do golpe militar aqui no Rio Grande do Norte. Procurem, tem lá o que aconteceu, o que fizeram com o Djalma Maranhão. O Djalma Maranhão foi tirado na marra de dentro do Palácio Felipe Camarão, ele era prefeito de Natal. O deputado Cesário Clementino, que na época era suplente de deputado, foi cassado, ele era aqui de Mossoró. Então, eu sugiro que vocês leiam esses livros aqui, ó. Subversão no Rio Grande do Norte, isso aqui é um relatório, leia esse livro. Leia este livrinho aqui, ó. Vocês saberem o que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. O William, chama aí que eu emprestei esse livro a alguém. Quem tiver com esse livro, me devolva. Ele é uma fonte de consulta quase que diária para mim. Como se fazia um governador no regime militar? Suba aí, William, por favor.
Certo, Bruno. Eu tinha fechado aqui o WhatsApp, mas eu posso abrir, eu posso mostrar ele aqui pelo celular.
Como se fazia governador durante o regime militar. que fala como era.
Eu posso mostrar aqui pelo, celular, ó, a capa do livro, né?
É, eu procurei aqui, não encontrei.
Aí vocês podem ver.
Esse alguém ainda não me devolveu.
É, Bruno.
Espero que quem tiver com esse livro se apresente, porque eu não lembro que eu emprestei, não.
Ô, Bruno, vamos retomar aqui o assunto que a gente... antes de a gente ir para esse assunto aí que você... Você antecipou sobre os livros, mais adiante nós vamos falar sobre isso, mas a gente voltando agora, Cristal, está conseguindo ouvir bem, Cristal?
Sim, estou ouvindo bem.
Ah, agora você está falando, agora sim, a transmissão ficou melhor com você agora sim, viu? Então, Cristal, vamos retomar aqui, antes de mais nada, eu queria dar bom dia, boa tarde, boa noite para a Cis Neto também tem se empenhado aí para manter os artistas mostrando a ativa durante o período de quarentena. Então, vamos lá, vamos começar logo pelo Assis também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Assis.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, William, a Bruno e a Cristal. É um prazer estar participando aqui da primeira vez, apesar que não é para falar de um assunto muito agradável, né? Essa questão do que a gente deve fazer, de como a gente deve se comportar. Vamos falar hoje mais sobre a música, mas de modo geral, nesse contexto de isolamento social que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. No mundo.
É verdade. Cristal, então vamos fazer o seguinte, vamos retomar o que você estava falando, porque a gente não conseguiu ouvir, ele ficou falhando, picotando bastante, não deu para entender bem. Então, como é que você tem visto esse contexto aí da quarentena? Como é que você tem feito essa relação também com os companheiros artistas, também na área da música, também na área de outras artes? E como vocês têm sobressaído, se confraternizado nesse momento? Para não deixar isso ainda mais tenso, né? Que realmente é uma tensão, principalmente nessas questões financeiras, já que os artistas dependem da noite, dependem que as pessoas saiam, né, para aproveitar o momento.
É muito complicado, é uma situação realmente atípica, assim, pegou todo mundo de surpresa. Algumas pessoas ainda estão caindo a ficha. Eu percebo assim, pelas redes sociais, pelo tanto que eu tenho falado com as pessoas desde que tudo isso começou, uma certa descrença ainda de uma boa parte da classe, o que é perigosíssimo, ainda mais com esse presidente influenciando essa atitude das pessoas saírem de casa, algumas pessoas comprando isso aí e me deixam um tanto preocupado, porque se colocam em risco e colocam a vida de entendo demais, você está sem grana para gerir a família e cuidar das obrigações. Por outro lado, acho que é mais interessante a gente ficar pobre e vivo do que ganhando dinheiro e morrer daqui a pouco. Acho que a gente tem que levar isso bem a sério. Fica aqui o meu apelo assim, para que as pessoas não levem isso na brincadeira. Já temos alguns casos, 75 de Natal, não vou falar aqui, mas enfim. E é uma situação muito preocupante. Então, assim, eu já estou vendo muita gente da classe artística passando necessidade mesmo. Assim, o negócio está pegando pesado. Eu tenho participado de algumas lives que estão angariando fundos e eu estou deixando de receber para passar emergencialmente para essas pessoas, porque tem gente realmente que está numa situação bem mais difícil que a minha. E eu estou tentando auxiliar o máximo que eu posso. O nível de preocupação está lá em cima, sono bagunçado, juízo bagunçado, mas eu acho que isso tudo vai dar uma chacoalhada para fazer com que a gente reveja alguns conceitos comportamentais da vida sociais, a nossa própria desorganização da classe. Eu acho que isso tudo vai refletir depois num resultado bem interessante, assim eu espero. Mas agora a barra está pesando e eu estou fazendo o máximo que eu posso para colaborar através das lives, sem receber cachê.
E, Cristal, você tem uma live amanhã, não é isso? Com a Simona Talma e outros artistas, é isso?
Isso, amanhã acontecem duas lives. Eu tenho feito, a cada dois dias, eu estou dando um intervalo, porque agora é uma chuva de live, né? Assim, o mundo está em live e a conexão cai o tempo todo, os vídeos ficam pausando, então assim, está bem difícil. Então, estou tentando dar uma intercalada. A cada dois dias eu estou recebendo uma parceira, uma artista querida. Já fiz com a Silvia Sol, já fiz com a Alessandra Macedo, fiz esses dias no domingo com a Valéria Oliveira. E amanhã eu recebo a Simona Talma, às 15 horas, no meu Instagram. E às 7h30 eu participo do projeto Cultura em Casa, promovido pelo Sebrae, Greenpoint. Enfim, a galera se reuniu aqui para tentar organizar essa chuva de lives que está rolando, em horários muito dos mais variados possíveis. Então, eles fizeram uma curadoria rápida, assim, num primeiro momento, para eu tentar organizar um pouco. Então, eu fecho a live do dia primeiro, amanhã, no caso, às 7:30 da noite. Eu tenho achado muito saudável esse movimento. Eu estou torcendo para que a gente ache um lugar, como é que eu posso dizer, mais sólido no sentido financeiro, para que a gente possa ter algum suporte, assim, porque ninguém sabe como é que vai ser. A gente precisa estar na rua, a gente precisa do público, e agora não tem como isso acontecer.
É verdade.
Eu estou vendo pessoas assim, muito próximas, muito queridas, sem grana, assim. Então, assim, tá, eu estou num nível de preocupação muito grande, ao mesmo tempo pedindo a Deus para que tudo isso passe o mais rápido possível, mas agora é estarmos atentos e fortes.
E é interessante isso que você falou, Cristal, porque isso me fez lembrar do governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele abriu um edital específico para as bandas e para os artistas,
uhum,
né, para produções online, uhum, né, durante o período de quarentena. Achei isso muito legal, né, abre editais, as pessoas vão lá
acompanhar,
recebem um financiamento, não é isso?
Isso, muito legal. Espero que isso sirva de exemplo. Assim que eu vi que saiu na rede, eu saí repostando, assim. Tomara que os órgãos competentes aqui da nossa área cheguem junto, porque aqui tem artista de fazer lama, né?
É verdade. Isso é uma boa dica para Crispiniano Neto. Eu acho que eu vou até tentar falar com o Crispiniano para ver o que ele diz sobre isso, né? Se ele pode ter, se a Fundação José Augusto tem alguma coisa nesse sentido, uhum, né?
E aí eu tô achando muito legal, porque também a gente tá achando uns formatos diferentes de estar online, né? Cada um achando o seu jeito de estar online e tentar monetizar isso, assim, é muito legal. Então, tô vendo muitos artistas já disponibilizando as lives, né? Divulgando os horários e divulgando contas para que vaquinhas colaborativas sejam feitas e as pessoas cheguem junto doando o que for possível. Porque músico tem família, músico paga conta. E, assim, quando chega aquela conta, o cara não quer saber se não teve show, se não tem, enfim, né? É um nível de responsabilidade muito grande. A maioria são pais de família, assim. Eu tenho conversado diariamente com muitos músicos, não só de Natal. E eu tô preocupada demais, porque já tem gente passando fome, assim. Então, a barra tá muito pesada. E eu tenho participado no máximo possível de lives colaborativas, que é o que eu tô podendo fazer no momento, assim.
Boa ideia.
Olha, Cristal, aqui em Mossoró, o músico Everton Linhares está fazendo campanha para arrecadar cestas básicas para os artistas que estão passando necessidade. A gente fala de muitos setores, mas quem está mais abalado são os artistas locais, porque eles estão sem ter onde tocar, eles estão sem poder ganhar dinheiro. Você pegar ali sábado, Gustavo Lima fez uma live que deu 1 milhão de pessoas assistindo. Até a última vez que eu olhei, já tinha mais de 1 milhão de pessoas assistindo. Só com aquilo ali, ele já ganhou uma porrada de dinheiro no YouTube. Só com o YouTube. Ele já ganhou dinheiro ali. Ele fez... eles não têm estrutura para fazer isso aí, para fazer uma live. Eles não têm um público tão grande que vai fazer com que eles monetizem recursos no YouTube. Então, a gente precisa observar muita coisa. Eu estou muito sensível com a questão dos artistas. Não é só pensar aqui em mim ou nos meus colegas jornalistas, mas também pensar num todo. Então, eu acho muito bacana você que é um artista que está num patamar um pouco mais acima que os demais aqui no estado, está tendo essa postura colaborativa. Eu não queria nem perguntar, eu queria só lhe parabenizar pela atitude e reforçar minha admiração por você diante disso. A gente precisa de atitudes como essa para poder ajudar os colegas, porque os artistas, eles não vão ser tratados como prioridade pelos governos, nem podem ser.
Mas
a gente precisa
mesmo,
de alternativas para que eles também sobrevivam. Porque tem gente que vive só disso. Tem artista que toca no barzinho, mas ele tem o emprego dele durante o dia. Mas tem outros que vivem só disso. Então, a gente tem que também pensar neles. São seres humanos que também precisam se manter.
Ô, Bruno, interessante aí que você falou. E Cristal também apontou essas questões que ela já vem atuando e tudo. Essa questão do Everton Linhares também, da banda Baculejo. Acho que é Baculejo ainda a banda dele.
Baculejo.
Né? Aí o Assis também está se voltando a essa questão, é uma questão que ele... Ele está num projeto chamado Quanto Vale o Show, não é isso, Assis? Me explique melhor como é que é isso.
William, nós Eu já estava com a ideia de fazer alguma coisa para atender aqueles músicos que trabalham mais próximos a mim, até porque eu já estava vendo essa situação que o Cristal contou aí, de dificuldade chegando. E também eu vi que agora é todo mundo fazendo muita live, né? A coisa está de uma forma que quem não tem um público, por exemplo, como o de Gustavo Lima, ou até como o do Grafite, ontem, o Grafite acho que fez uma live ontem, e eu dei uma olhadinha rápida lá, tinha 80 mil pessoas assistindo. Então, quer dizer, é uma banda ou um grupo que já tem um público bom e que, de alguma forma, vai monetizar isso aí, como observou o Bruno. Mas, no caso dos nossos artistas locais, e aquele artista que trabalha com outro artista, que presta suporte, que não
o tem... O músico acompanhante, né? Esse daí está sofrendo muito mais.
Exato, exatamente. E aí, o professor Eric, que também é músico, fez uma proposta no Facebook para saber como é que a gente podia ajudar. Eu já estava com esse plano restrito àqueles que trabalham comigo, e a gente abriu para outros músicos, e aqueles que se interessaram naquele primeiro momento, a gente agregou ao projeto, que nada mais é do que fazer. A gente fez agora nesse fim de semana, gravou pockets de 30 minutos cada um, com três artistas aqui da cidade, três bandas, três grupos, e já conseguimos, nesse primeiro momento, a gente entrou em contato com a nossa lista de colaboradores, de fãs, de amigos, e de empresários também que nos contratam, e a gente já conseguiu pagar o cachê já dessa movimentação que a gente fez no sábado, né? E a ideia agora é pagar o cachê dos que participaram e dos que vivem exclusivamente de música, né?
Bacana.
Vou só fazer aqui uma ressalva, William, você fala de palco, mas a música é uma cadeia. A música ela envolve desde a academia, as universidades, ao estúdio de gravação. E aí passa por palco, passa por consultoria, passa por estúdio, produção, passa por tudo. Então, toda essa cadeia, com exceção daquelas que já tem, vamos dizer assim, daqueles professores que são da universidade, pública, etc., mas todo o restante da cadeia está prejudicado nesse momento. Questão de estúdio, dos profissionais de vídeo que gravam clipes, etc. Então, toda essa cadeia está prejudicada. Não é pouca gente, é verdade. Então, a gente conseguiu envolver, a gente colocou a ProImagem, que é uma produtora que sempre faz uns clipes para mim, também na jogada, para ele também participar e ter o dele. E levar a Cristal de uma forma mais profissional, não é aquele que a gente joga na sala, fica tocando. E eu já vi algumas lives de alguns amigos e amigas e músicos, e o que é que acontece? A gente não consegue, às vezes, fica falhando, né? O cenário não é legal, a iluminação não é legal. Então, gente, vamos fazer uma produção um pouco melhor e a gente solta, a gente vai ter material para soltar durante aí, no mínimo, duas ou três semanas, que a gente fez, três artistas fizeram. Então, tudo que for entrando, a gente vai direcionando para aqueles que participaram. E a sobra a gente vai analisar se faz uma segunda vez, né? Porque ninguém sabe até quando vai durar esse isolamento, ou se a gente divide com outros que não participaram, mas que estão necessitando de ajuda nesse momento difícil. Então, a ideia foi só essa. Então, é quanto vale Bacana. O show, quando o projeto, quanto vale o show, já está gravado, já estamos editando e devemos soltar já nessa semana. Repito, nós fizemos uma... contato com a nossa lista de colaboradores que já chegaram juntos no primeiro momento. E a ideia agora é abrir, né? Porque agora só quem colaborou foi aquelas pessoas que estavam nas nossas listas pessoais. E a ideia agora é abrir para o público e aí a gente acha que vai ter uma resposta até melhor do que o que já teve até agora em termos de angariar recursos para pagar, transformando a dificuldade em oportunidade. Eu não encaro isso como uma caridade, não. Isso é um evento que nós estamos criando dentro dessa nova linguagem ou dessa... nem tão nova, né? Mas dentro dessa linguagem mais atual e bastante requisitada agora, que é a questão virtual, dos shows virtuais, vamos chamar assim.
E no caso, assim, para esse segundo momento, para a arrecadação de recursos, tem como fazer uma maneira de a live transcorrendo e as pessoas fazendo doações, assim?
Pois é, como foi gravado, e aí a nossa preocupação... mais com a qualidade, por isso foi gravado, hoje, no Facebook e no YouTube, você tem como colocar lives de de shows gravados. Existe essa possibilidade. Inclusive, eu assisti um. Na semana passada, tem uma página que eu acompanho no Facebook e um show gravado em 2019. Ele vai como uma live, mas está lá. O Instagram não tem essa possibilidade. Então, provavelmente, a gente vai jogar no IGTV. A gente vai mandar o link para aquelas pessoas, vai divulgar amplamente na página de todos os artistas envolvidos e daqueles que apoiaram o projeto. Mesmo sem participar dele, mas tá muita gente apoiando. Inclusive, muitas casas de eventos aqui em Mossoró. Eu vou citar o nome porque eu acho que merece. O Republic Beer foi uma que deu um apoio muito bacana. Não só chegou junto financeiramente, como fez uma ampla divulgação. Mandou, inclusive, agora um vídeo do Júnior Gruvador fazendo a chamada para esse projeto. Inclusive, a gente está soltando hoje aí nos stories, etc. O Complexo Fratelli, que foi onde a gente gravou, também deu um apoio espetacular. E vários outros amigos que chegaram financeiramente. Depois eu não vou cometer o absurdo de querer dizer cada um, que eu vou acabar esquecendo alguém, né? Foram muitos, graças a Deus. Mas a gente vai colocar a barra com as contas. Provavelmente também a gente vai desenvolver também o vaquinha.com lá. Para aí a gente vai recebendo, e aí, dependendo de quanto a gente receber, a gente vai ver como é que disponibiliza o restante dessa verba. Lembrando que essa verba está sendo direcionada, esse projeto a proposta de Hélio Filho, o projeto eu levei para Hélio Filho, a gente se coadunou ali e chegou junto o Alan Jones, né, do Radiola Clube, e depois o Frequência 2, e aí Alfredo e os Caras, e aí já vai Alan e Radiola e tal. Então começou a formar um vulto, né? Tiago da Rádio Moscou, uma turma, o Wallace da Proimagem. Então, assim, as pessoas que não vivem exclusivamente de música e que têm outro ganho, eles não estão ganhando nada com isso, ganhando só o trabalho mesmo. E a satisfação de ver aqueles que realmente precisam, que nós são nossos parceiros no dia a dia, e até os que não são, mas estão precisando receber alguma coisa em virtude desse trabalho. Eu faço isso, eu ainda acho isso muito pouco, porque eu acho que o universo que a gente atende é pequeno. Mas se todos nós fizéssemos de alguma forma isso, a gente ia conseguir passar essa situação com menos dureza, com mais leveza, talvez.
Interessante também, olhando pelo outro lado, Cristal e Assis, mas gostaria que o Cristal falasse um pouco também sobre isso. Esse período também é um período de, vamos dizer, um ócio criativo, né? A gente pode ser que tem, nesse momento também saiam boas músicas, saia discos depois disso aí, né? Composições.
Rapaz, o que eu tenho trabalhado desde que eu comecei o confinamento, assim, é uma coisa impressionante, assim. Já tem muito, muito projeto na agulha, muita coisa que já está sendo encaminhada, muita música feita, assim. Acho que já estou com os dois discos prontos no que tange a repertório. E realmente muito, muito produtivo, assim. Eu acho que a gente vai sair dessa com uma nova janela de possibilidade de trabalho aberta, porque a gente está agora descobrindo como monetizar o nosso trabalho online, né? Que eu acho que a gente já vinha, a internet já sugeria isso naturalmente, mas eu acho que a demanda cotidiana, e agora com essa coisa de coronavírus, isso vai ensinar para a gente a mexer na internet de maneira mais assertiva no que tange ao financeiro. A gente vai conseguir achar esse lugar, assim. E é tudo muito novo, né? Como eu falei. Então, assim, a gente está se experimentando, os horários de live, a conexão, sabe, pequenos detalhes que vão azeitando uma ação cultural profissa, vamos dizer assim, ou minimamente profissa. E é isso mesmo, estamos no olho do furacão. A gente só vai conseguir ter uma análise mais sóbria sobre isso com um certo distanciamento. Agora é agir mesmo, é fazer o que está podendo fazer. E, infelizmente, se a luz não está tão legal, se a conexão não está essa maravilha, vamos assim mesmo, vamos trabalhar com que temos. Alguns artistas têm possibilidade de se colocarem bem mais apresentavelmente, outros nem tanto, mas ambos de maneira legítima e dentro de uma situação de muito desespero, porque algo precisa ser feito agora. A conta está precisando ser paga agora, a comida precisa chegar na mesa agora. Então, assim, eu não estou nem pensando muito assim, no aparato muito perfeito. Sei que isso é de extrema importância, mas não para agora. Eu acho que a emergência agora é matar a fome de um monte de artista que está aí precisando botar comida na mesa dos filhos e não está vendo sair.
É verdade. Assis.
Só pegando o gancho de Cristal. Cristal, você tem razão com relação a essa qualidade. E quando eu falo na questão da qualidade que a gente pegou mais por isso, é porque a gente conseguiu envolver outra... Quando a gente pensou num projeto, vamos dizer assim, filmado, etc., a gente já imaginou que envolveu uma outra galera que trabalha com a gente, que estava parado também.
Não, e vocês têm essa possibilidade, né? Isso é muito bom, tem que ser feito mesmo e serve de escola para a gente.
Mas é importante também isso que você falou, para que as ações, mesmo que a gente, como você falou aqui, tem artista de fazer lama, tem que ter esse cuidado justamente de estudar e aprender um pouco também sobre essas questões de divulgação na internet, para que, inclusive de horários, por exemplo, domingo eu fiz uma live com uns colegas aí, inclusive aí de Natal, de uma banda de Natal, os parceiros daí e tal. Eu estou falando aqui de Mossoró. E aí tinha mais 10 lá, amigos que tinham mandado convites, etc. Então, quer dizer, o que foi que eu percebi? Domingo é um péssimo dia para se divulgar esse tipo de coisa, porque a gente vai ter concorrência grande. Todo mundo, 8 horas da noite, a partir das 16 até as 8.
Eu estava fazendo as lives às 18 horas. Estava impraticável. A conexão caiu o tempo inteiro. Então, 70 milhões de artistas online, né? No mesmo tempo. Aí eu já mudei para as 15 horas. É isso, sim. Estamos experimentando, né? Assim, isso, tentando, então, concorrendo até, disputando até a conexão da internet. Olha só que doideira, né?
Exatamente. Então, isso é por esse aspecto, é bom também, né? E outra coisa que eu me preocupei também foi, assim, da gente não envolver muita gente e o que a gente arrecadasse acabasse não resolvendo o problema de ninguém, né?
Sim, sim, alguém, sim. Isso é bacana.
Alguém talvez ainda fosse sair falando da gente.
Pode crer.
Você fizer isso para não resolver o problema de ninguém.
Os pequenos grupos, né? Irem se resolvendo pequenos grupos. Isso é bacana. Porque acaba que direciona de maneira mais assertiva, né?
Isso. E se conseguirmos fazer o segundo momento, a ideia já envolveu outra galera.
Isso, bacana, para rolar uma rotatividade. Ah, muito legal mesmo. Parabenizo você aí pela sua iniciativa. Desejo todo o sucesso aí, que você consiga auxiliar em um tanto de manos nossos aí nessa luta boa, que é fazer música.
E eu queria também agradecer aí a participação de vocês, Cristal, Assis. O programa é muito curto, ele poderia dedicar um programa só sobre esse tema, mas depois eu queria convidar vocês para falarem mais sobre isso, sobre a questão de política cultural, a questão da música no RN, coisas, tem vários temas que a gente pode voltar a conversar aqui na Agência Moscou, no Fórum de Moscou também. Mas, de antemão, como o assunto é saídas dos músicos nesse tempo de quarentena, eu queria agradecer, Cristal, a sua participação. Você foi muito solícito em aceitar o convite, assiste também, parceiro também com a banda Alfredo Scarra, a banda MP3, e Alfredo Scarra sempre organiza projetos aí, parceria. Eu queria agradecer. Obrigado, Cristal.
Se a gente for falar do que a gente já fez junto, né, ainda mais alguns programas, né?
É verdade. Então, obrigado, viu, Cristal?
Obrigado a você, querido. Muito obrigada aí pelo espaço e desejo muita força para o povo de Mossoró, que nos vejamos presencialmente muito em breve, se Deus quiser.
Obrigado a vocês.
Valeu, obrigado aí, é um prazer. Quando precisar é só mandar, William. Está à disposição aqui, você sabe disso.
Tá certo, tá joia. Obrigado, amigo.
Yeah. Obrigada.
Obrigado, Cristal.
Obrigada.
E aí, Bruno, deu para a gente ter uma ideia de como os artistas estão passando, né? A situação não está fácil. Não está fácil para ninguém nesse período de quarentena. A gente sabe que não é um momento de sacrifício, né? Não está fácil.
Não está fácil para os artistas, não está fácil para os comerciantes. Eu fiquei chocado de ontem para hoje. Eu recebi de algumas pessoas que gostam do meu trabalho alguns prints, William, das pessoas, de pequenos comerciantes me xingando, atacando minha honra, ataques abaixo da linha da cintura, baixarias, impropérios, enfim, coisas que não merecem resposta. Mas a gente precisa aqui, infelizmente, William, repetir a explicação, tem que explicar o óbvio.
Isso.
As autoridades de saúde recomendaram que as cidades fechem seus respectivos comércios. A governadora do Rio Grande do Norte e a prefeita de Mossoró decretaram o fechamento do comércio, salvo algumas exceções. As entidades patronais, CDL, ASSIM e SIM de varejo, apoiaram a decisão. Mas esses pequenos comerciantes, em vez de reclamar desses aí que eu citei, vieram para cima do lado mais fraco, para o pobre coitado do jornalista. Aí é preciso reforçar o óbvio. Qual é o papel da imprensa, minha gente? O papel da imprensa é noticiar se o decreto está sendo cumprido. Então, não adianta espernear contra mim. Se há um decreto e ele não está sendo cumprido, o nome disso é notícia para o jornalista. Então, eu tenho a obrigação de noticiar. É meu papel. Comerciários assustados me procuram. Pessoas que vão às farmácias do centro tiram fotos e mandam para mim, porque elas estão estarrecidas com o descumprimento do decreto. Isso quer dizer que eu seja contra o comércio de Mossoró? Não. Isso quer dizer que eu seja contra o desenvolvimento econômico da cidade? Também não. Sou um entusiasta da defesa das cadeias produtivas do Estado. Parte para a baixaria. Então, vocês precisam entender qual é o papel da imprensa. Vocês estão descumprindo um decreto. Eu defendo que o governo federal, que está confundindo a cabeça de vocês, subsidie vocês, para vocês se manterem. Que tenha programa de renda mínima para os seus empregados. Eu estou defendendo vocês e vocês não estão percebendo. A saúde tem que vir antes da economia. E não existe essa dicotomia. Uma coisa não exclui a outra. Sempre tem que ser tomadas as devidas medidas para que todos sobrevivam. Todo mundo está sendo afetado. Eu estou, vocês estão. Então, gente, vamos ter um pouquinho de racionalidade. Eu sei que não é fácil. Está difícil para todo mundo nesse momento. Mas vamos ter racionalidade. E sugiro a você, comerciante, que está vendo o programa, que leia o que o pessoal da CDL disse, o que o pessoal do Sindicato Varejo está dizendo. Que leia o editorial que eu fui obrigado a escrever para dizer o óbvio, que é papel da imprensa noticiar o descumprimento de um decreto. Então, vamos manter a racionalidade.
E, Bruno, é interessante que na coluna de Saulo Vale, tanto no seu blog quanto no blog de Saulo Vale, fala sobre a questão do decreto, que tem um detalhe interessante também, a antecipação do recesso escolar, não é? Então, o recesso vai começar no dia 17 e vai até o dia 30 de abril. Ou seja, o governo do estado já tinha dito que ia renovar o decreto, que vence dia 2, a prefeita já falou nisso também, ou seja, até o final do mês, toda a quarentena permanece como está e, às vezes, em alguns casos, as restrições até ampliaram, né, Bruno?
Pois é. É, tem que fazer isso. Infelizmente, ninguém acha isso bom. Isso não é ser contra o comércio. Isso é salvar vidas. Não é histeria. Um professor da UERN morreu sábado. Pode ter novas mortes hoje. Novos casos infectados. A gente está só começando. O pico está previsto para abril. O presidente da República que era para ser alvo da sua indignação. Não um coitado de um jornalista do interior que está apenas cumprindo a sua missão de informar.
E, Bruno, interessante aí.
Não é para ser indignado com a prefeita. Nem com seus líderes empresariais. A situação é difícil para todo mundo. Você acha? Eu vou abrir aqui a fala aqui de Michelson Frota, que foi uma fala bem racional, diga-se de passagem. E eu vou dizer aqui, vou perguntar a você que está assistindo. Você acha que quando Michelson Frota disse isso, ele estava achando bom ter que dizer isso? É um momento de cautela e de união. Acreditamos que as medidas tomadas entre prefeitura e governo devem ser alinhadas e paralelas. E, aos poucos, as coisas vão acontecendo de acordo com a exposição do vírus. Sabemos da responsabilidade de todos. Pedimos cautela nesse momento. As decisões que estão sendo tomadas aqui realmente são tomadas em cima de números. de forma que as pessoas possam entender que o que queremos é o melhor para todos. Quem disse isso foi Michelson Frota, presidente do Sim Varejo. Se você está achando ruim, procura ele. Ouça o que ele tem a dizer. Agora, xingar que está apenas querendo fazer seu trabalho. Eu apenas fui ao Facebook, meu Facebook é muito popular. Eu fui ao Facebook e pedi, quem estiver pelo centro aí, indo numa farmácia, me mande fotos sobre como é que está o funcionamento do comércio. Eu, como eu estou de quarentena, eu não estou indo na rua. Se eu tivesse indo na rua, eu ao menos faria as fotos. Mas sempre tem alguém que vai no supermercado, vai numa farmácia, vê o descumprimento e manda foto. Então, vamos parar com isso, gente. Isso é muito baixo, a gente precisa ter um pouco mais de reflexão. Eu não sou contra comércio, eu não estou atacando comerciante. Eu estou apenas defendendo a racionalidade. E se for para perder eleitores, porque eu estou defendendo ideias, atitudes racionais, perco com muito orgulho. Vamos tratar de golpe?
Sim, inclusive, Bruno, abrindo aqui já a página para você entrar nesse tema. Você começou ali falando um pouco dos livros, mas você depois pode dar uma reforçada. Saiu na coluna Saiba Mais. Esse artigo aqui da Jana Sá, na coluna, no site Saiba Mais, dizendo: vítimas da ditadura rompe silêncio e denuncia o golpe de 64 defendido pelo governo Bolsonaro. Então, a Jana Sá começa assim o texto dela: vítimas da ditadura militar e familiares de mortos e desaparecidos não aceitam que o governo Jair Bolsonaro comemore o golpe de 1964 e realizam mais de 24 horas de ações pela internet, impossibilitando de marchar nas ruas devido às medidas de distanciamento recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. O movimento Voz do Silêncio programou uma vigília nas redes para esta terça, hoje, né, e quarta-feira, amanhã. Para evitar aglomerações e a disseminação do Covid-19, o grupo realizará um tuitaço a partir das 14 horas e pede que seja colocado símbolo de resistência e memória nas janelas. A manifestação é estimulada pelas declarações do presidente e seus ministros favoráveis à celebração do golpe. Que tempo chegamos, né, Bruno? Porque a gente observa que na Alemanha o nazismo, até hoje, a memória do nazismo até é tratada como ojeriza, e na lei nenhum tipo de apologia pode ser feita ao nazismo, porque os alemães têm isso marcado na vida deles. O Brasil não. O Brasil não tem vergonha da ditadura. É uma coisa impressionante, né, Bruno?
Os chilenos, os argentinos, os uruguaios, todos têm vergonha das suas ditaduras militares. E aqui, a gente tem uns idiotas, perdão, mas são idiotas, que pedem intervenção militar. Aí você quer que eu seja imparcial diante disso? Até ontem um leitor, né, um telespectador, não sei como é que eu chamo, é uma pessoa que assistiu o programa, que criticou que a gente botou o nome Foi de Moscou, que isso era contra a imparcialidade. Eu não sou imparcial. Isso é hipocrisia falar de imparcialidade. Ninguém é imparcial. Vamos parar com esse papo de dizer que é imparcial. Isso é um desserviço ao bom jornalismo. Não existe jornalismo imparcial. Quando você faz uma matéria investigativa, quando você decide investigar um determinado político, você já tomou a posição. Você está agindo. Todo mundo tem posição. Nem que, quando diz que não tem, tem. Já é uma posição. Então, a ditadura militar, eu não vou ser imparcial contra a ruptura democrática. Eu não vou chamar esse troço de revolução e de movimento de 64. Quando eu vejo alguém usar essas expressões, eu sinto nojo. Faço minhas palavras de Ulisses Guimarães. Eu tenho um nojo de ditadura, seja de esquerda ou de direita. Eu não suporto, não coaduno com ditaduras. Eu não elogio ditadores. Para mim, ditaduras são vergonhosas. Então, eu digo que é ditadura, que foi golpe, que houve uma ruptura democrática. Eu li livros sobre o tema, tanto dos que passam pano, como dos que mostram que foi golpe. Vou trazer alguns aqui, algumas dicas do que eu li e do que eu ainda vou ler. Eu tenho a minha biblioteca aqui tem mais de 1.500 volumes, eu não vou chegar aqui e dizer eu li todos, não. Estou lendo, é um processo. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li sobre o golpe de 64, de Flávio Tavares. é um livro fundamental para entender o contexto do que aconteceu.
Bruno, fale o título dos livros para quem está escutando pelo Spotify, viu?
1964, O Golpe, de Flávio Tavares. Esse aqui está em dois volumes, é do jornalista Carlos Chagas. Ditadura Militar, Os Golpes Dentro do Golpe. Isso aqui é o segundo volume. O primeiro volume, esse aqui é o primeiro volume, aliás, 64 a 69. O segundo volume, Ditadura Militar, A Longa Noite do General. A história contada por jornais e jornalistas. Leiam esse livro. Entendam o que foi. Ditadura Nunca Mais. Esse aqui é o clássico. Leiam. Esse aqui, se você não tem muito hábito de ler, se você não está acostumado a ler coisas mais densas, leiam esse aqui, que ele vai contando os últimos dias da democracia no Brasil até a ruptura de 64, o verão do golpe. Leiam esse livro, ele é bem legal. Esse aqui é mais leve, já é quase uma passação de pano. História do Regime Militar Brasileiro. Esse aqui já pega mais leve. Esse aqui passa pano. Golpe ou contra-golpe, de Hélio Silva. Ele trata o general Mourão, não é esse vice-presidente agora, o Olímpio Mourão, como um herói. General Mourão de 64, que tem... General Mourão, viu? O de 64, ele foi o cara que escreveu, falsificou o plano Cohen, que tratava de uma suposta a Revolução Comunista no Brasil, que justificou o golpe do Estado Novo em 37. O cara foi fundamental em dois golpes, em 37 e em 64. Aqui, lê esse livro. Ele trata o general Mourão como um herói, o general Olímpio Mourão, não é o Hamilton, não. Esse aqui eu vou começar a ler hoje, não vou fazer resenha dele, não, que eu ainda não li, que é Ditadura Brasileira, de Marco Antônio Vila. Pelo que eu conheço de Marco Antônio Vila, apesar do título, não vai ser uma passação de pano. Mas ele vai explicar aqui que algumas peculiaridades da ditadura aqui no Brasil, que a gente também precisa compreender. Não li ainda não, mas vou começar a ler hoje. Aqui no Rio Grande do Norte, temos falsos heróis da democracia. Subversão do Rio Grande do Norte. Isso aqui é um relatório, William, do que aconteceu, da perseguição que Aloísio Alves fez no Rio Grande do Norte, quando ele era governador. Aloísio Alves apoiou o golpe.
Depois... E a relação de Tarcísio Maia... Bruno, também, já que você entrou nesse assunto, é interessante a gente falar um pouco também sobre a relação do RN no golpe. Onde ficou o papel aí de Tarcísio Maia... de Aloísio Alves, de José Agripino, isso aí.
Fiz uma reportagem ano passado, modesta parte, uma das melhores que eu já fiz, que ela fica fixa no lado direito do meu blog, se você acessa pelo computador. Tá lá, o golpe do Rio Grande do Norte, o contexto, quem aderiu, quem foi contra, eu explico isso bem direitinho. Procurem isso aqui, eu acho que vocês encontram aqui em Mossoró, não sei de Canindé.
Como foram os rosados na época da ditadura, Bruno?
Vou chegar lá. Deixa eu dar as dicas primeiro.
Tá.
1964, aconteceu em abril. Cara, esse livro aqui, William, você fica chocado com um relato. Como derrubaram o prefeito de Natal, Djalma Maranhão, no golpe de 64. Ele foi tirado do palácio na marra. Ele foi destituído na marra, Djalma Maranhão. Aí você vai dizer que isso aqui não foi um golpe, que foi um movimento de 64, deveria ter vergonha alguém dizer isso. Tem que saber, a gente não sabe o que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Aloísio Alves, e Henrique, cujo filho fica falando lá, inclusive ele chama de revolução, foram perseguidos pela, entre aspas, revolução, né, como eles chamam. Aloísio Alves foi um entusiasta do golpe de 64, ele apoiou o golpe. Depois, ele foi perseguido, porque houve uma disputa interna dele com Dinarte Maris. Em 66, Valfredo Gugel, que foi o sucessor de Aloísio, foi eleito pela Arena, governador do Rio Grande do Norte. E Valfredo Gugel a arena se divide em arena vermelha. Quem diz que a bandeira jamais vai ser vermelha, lembre-se, as cores dos militares no Rio Grande do Norte, dos defensores dos militares aqui, era o vermelho. E a arena verde, que era o aluísmo. Na disputa interna de Inácio Maris, conseguiu caçar Aloísio. Aí, William, tem um livro aqui que eu procurei, deve ter emprestado a alguém, não lembro. Se você puder botar a capa aí, como se fazia governador no regime militar. É um livro de João Batista Machado. Esse livro é fundamental para você entender como funcionava o regime. Eu peço até que a gente
preste o livro. Está aqui, Bruno. Está aqui, aqui a capa. Está aqui a capa do livro aqui. Ó. Dá para ver? Dá para ver aí, Bruno?
É, está um pouco ruim de ver.
Deixa eu ver se aproximar aqui. Tá, tá melhor?
É.
Pronto.
Eu preciso desse livro. Quem tiver com ele, por favor, me devolva. É... Nesse livro aí, você entende como funcionava. Aloísio Alves, embora caçado, ele participou, foi consultado em todas as decisões que escolheram os governadores biônicos do Rio Grande do Norte. Ele era perseguido, mas era parceiro dos caras ao mesmo tempo. Ele tinha uma relação dúbia. Aqui em Mossoró, no dia do golpe, os Rosados foram contra, principalmente de Zuí, que era meio esquerdista para a época. Mas depois eles aderiram e colheram muitas benesses. Zuí tentou ser governador em 70, em 74 e 78, com beneplácito dos militares. Van Rosado, que fez o trabalho lá do voto Camarão, que eu explico na matéria também. Van Rosado votou em Maluf no colégio eleitoral, tem que contar a verdade. Van Rosado, ele só fez voto Camarão porque ele era contra a eleição de Zé Agripino, e não foi resistência ao regime militar, até porque ele era muito amigo de Ibrahim Abi Akel, que era o ministro da Justiça. Ele tinha muito prestígio, junto aos militares, e fez um trabalho. E aí, por outro lado, tem que reconhecer, Van Rosado foi um grande deputado, um cara fundamental na UERN, para a UERN, na sua história. Ele conseguia, através do prestígio dele no governo federal, muitos recursos para garantir a sobrevivência da UERN, mereceu receber pós-mortem o título de doutor honoris causa, independente, eu estou falando do ponto de vista pragmático, lógico, não estou tratando de forma ideológica essa questão de Van Rosado. Mas os Rosados apoiaram o regime militar, eles foram derrotados internamente em disputas para os Maias, principalmente a partir de 74, quando Tarcísio Maia, que era um ex-deputado feito, nascido na costela do rosadismo, que apoiava o regime, saiu do ostracismo para ser governador do Rio Grande do Norte, depois fez Zuí seu sucessor, e aí os Maias, que dificilmente seriam uma oligarquia pela natureza do voto, ali nos anos 70, acabaram se tornando uma das oligarquias mais poderosas do Estado. Os Maias fizeram 3 governadores consecutivos, pela via indireta com Tarcísio e com Lavoisier, 74, 78, e pela via direta, mas beneficiada pelo voto vinculado, senão o resultado da eleição certamente seria outro, derrotando quando Zé Agripino, que era um menino, ganhou de Aloísio Alves, não ganharia em condições normais nunca de Aloísio Alves, ganhou porque a eleição foi totalmente viciada em 82. Então, eles fizeram 3 governadores seguidos, foi a única oligarquia a fazer isso. Os Alves não conseguiram nunca fazer 3 governadores seguidos em sua história, fizeram 2 vezes, mas não 3. Então, esse é o cenário, que eu faço um resumo do que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. A gente precisa estudar melhor o que aconteceu no Rio Grande do Norte durante a ditadura, quem se beneficiou, quem nasceu da sua costela, quem tem contas a prestar com a história. Toda a divisão dos Rosados aconteceu em reflexo do fim do regime. Enquanto o regime estava sobrevivendo, os Rosados permaneceram unidos. Depois eles separaram, porque eles iam ter que disputar o voto para valer. E Tarcísio Maia precisava de um representante aqui, que ele não conseguia forjar. Aí ele dividiu os Rosados. Então, uma longa história. Você encontra isso também no meu livro, boa parte do que aconteceu. Você encontra no livro de Lemuel, Os Rosados em Cena. Não falta história. Tem muita coisa para ser pesquisada ainda aqui no Estado. A gente precisa conhecer. Teve perseguição, teve gente que morreu, teve deputado caçado, não foi só Aloísio Alves é o principal, mas a gente teve o caso aqui do último deputado de esquerda eleito em Mossoró até a vitória de Isolda ano passado, ano retrasado, que tinha sido Cesário Clementino. Ele foi cassado, depois teve um mandato devolvido simbolicamente pela Assembleia. Aqui teve vereador cassado, a morte de Anatália de Melo Alves. Então, a gente teve várias coisas. O 16RE era um local de tortura na época da ditadura militar. Então, tem muita coisa sobre a ditadura militar que a gente precisa trazer à tona. Os falsos heróis que precisam ser derrubados. Os heróis era Glênio Sarr. Eu acho que é pai de Jana. Não sei se pode... Que fez esse texto aí. Esse foi um herói. Outros foram. A Natália de Mello. Nosso Luiz Alves aqui de Mossoró. Então, não vamos... A gente valoriza as pessoas erradas no Rio Grande do Norte quando o assunto é ditadura militar. Algumas pessoas deveriam ter vergonha. Em 2009, eu entrevistei Zé Agripino. Ele estava comemorando 30 anos de vida pública. E eu perguntei a José Agripino na época: o senhor se envergonha de ter apoiado a ditadura militar? Ele disse que não apoiou a ditadura militar. Ou seja, o cara foi prefeito biônico, governador beneficiado pelas regras impostas pelo regime, era da Arena, era do PDS, mas ele não apoiou a ditadura militar. Ou seja, ele morre de vergonha.
Pelo menos isso, né? Ele foi enquadrado pela presidente Dilma Rousseff naquele vídeo, né, antológico, em que Dilma deixa bem claro, naquele momento a gente estava em situações opostas, né? Exatamente. Ô Bruno, vamos encerrando aqui o programa, mas sem antes citar que o Senado aprovou o auxílio de R$600, né? E o Bolsonaro, ele deu uma entrevista hoje confirmando que vai assinar, vai sancionar, né? E aqui na matéria do Globo diz quem são as pessoas que podem se candidatar ao benefício. Então, quem pode receber... São mulheres, chefes de família, trabalhadores autônomos, né, tem alguns critérios também para cada um, né, beneficiários do Bolsa Família, e não podem receber o benefício. Aposentados e pensionistas do INSS, trabalhadores que estejam recebendo outros tipos de benefícios previdenciários, e desempregados que estejam recebendo seguro-desemprego, idosos e deficientes de baixa renda que recebem o BPC, beneficiários do Bolsa Família também não podem receber, né? E estudantes e donos de casa que fazem parte da população economicamente, mas nesse caso será possível trocar o benefício pelo auxílio se ele for mais vantajoso, os estudantes e donos de casa que fazem parte da população economicamente inativa. Então é isso, Bruno. Encerrando por hoje, dedicamos boa parte do programa a relembrar o golpe militar, a ditadura, para que nunca mais volte, né? E também mostrar como está a situação dos nossos artistas potiguares nesse período de quarentena, muitos passando necessidade, mas também muitas ações de união, de solidariedade, de fraternidade nesse momento aí. Vamos ficar por aqui, Bruno?
Ficar por aqui, pedir desculpa aí se eu peguei muito pesado aqui nos desabafos, mas é uma missão do jornalismo informar e esclarecer e colocar a história no seu devido lugar.
É isso aí, gente. Até amanhã. Isso aí, gente. Então, até amanhã. Não esqueça de puxar os likes aí, se inscrever no canal, acompanhar. Já estamos iniciando também a experiência de incluir novos programas na Agência Moscou. Muitos desses programas vocês só vão ser notificados se forem inscritos, né? Então, alguns programas só através das inscrições que vocês vão saber na hora que a gente vai postando. Outros não, vocês podem saber por WhatsApp, pelos outros canais. Pelos canais da Agência Moscou, alguns programas exclusivos para os inscritos e seguidores dos nossos canais. Então, até amanhã com o Foro de Moscou.
Valeu!